Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
Pronto, seus direitos. Começando o debate. Vamos logo dar uma passada aqui na vida dos nossos advogados. Doutor Ney, começo de ano, o que é que aperreia um advogado trabalhista no começo do ano?
Geraldo, normalmente essa época agora é uma época que a turma está de recesso, não é? Grande parte só está voltando aí dia 8, dia 15, ou às vezes até dia 20 de janeiro. Mas de início de ano, as mudanças aí, como por exemplo, do salário mínimo, do abono salarial, do seguro-desemprego. Então, esses índices novos, a turma sempre fica querendo saber. É bom alertar que nós estamos dentro do mês de janeiro, certo? Uhum. Até o quinto dia útil do mês de janeiro, pode ser feito o acerto do 13º salário daqueles que recebem, por exemplo, por comissão. Porque normalmente o mês de dezembro é um mês forte de venda, aí dá uma crescida na média salarial. E por isso mesmo tem essa concessão de fazer esse acerto até o quinto dia útil de janeiro. É importante também o pessoal saber que quem quiser receber a primeira parcela do 13º salário, juntamente com o gozo das férias, tem que requerer agora neste mês de janeiro. Um requerimento bem simples. Solicito ao empregador X que me conceda o pagamento da primeira parcela do 13º salário, juntamente com o meu período de férias.
O doutor Ney, o pessoal já está digerindo bem a reforma ou ainda tem gente que está contra ela?
Bom, a reforma, ela trouxe como novidade, por exemplo, o trabalho intermitente, que tem aí concedido diversos empregos. Inclusive, você ouviu falar no aumento do número de empregos. E quando você vai olhar a estatística dos empregos, você vê que é dentro daquela precarização que a gente já esperava.
Na prática, o que é o trabalho intermitente, doutor Ney?
Trabalho intermitente é aquele que a pessoa é contratada como empregado, tem a sua carteira assinada e fica à disposição do empregador para o dia que ele quiser, para o dia, para o mês e quantas horas ele desejar. Ou seja, ele pode passar um mês, dois meses, três meses sem trabalhar. No outro mês ele pode trabalhar.
Se ele não trabalhar, não recebe?
Se ele não trabalhar, não recebe. Ele só vai ter o contrato rompido se ele passar um ano, não é, sem que seja dado nenhuma atividade a ele. Agora, ele pode manter mais de um contrato de trabalho temporário, como também isso é permitido para o contrato normal, ou seja, o contrato por prazo indeterminado dentro da área trabalhista. Então, a pessoa até pergunta bastante. Olha, eu posso mandar assinar minha carteira porque eu já tenho a carteira assinada. Não, não pode. É obrigatório que ela seja assinada. Se você tem um vínculo empregatício, inclusive na área de saúde, é muito comum a pessoa ter dois, três empregos. Muito comum mesmo. E todos eles, obrigatoriamente, têm que estar ali na carteira de trabalho assinada. Estou falando aqui com você e estou reparando que sua carinha murchou, viu? É o efeito, né?
Doutor Paulo Perazzo, como é que está começando o ano para os advogados previdenciaristas?
Bom, Geraldo, eu tenho muito orgulho de dizer que a tese que vai mais beneficiar os aposentados agora em 2020 foi cria lá do escritório, sabe? Foi a revisão da vida inteira. A primeira pessoa que ganhou essa causa foi Guilherme Neves, uma pessoa, um cidadão de Garanhuns, isso no ano de 2013. Então isso não é uma questão nova. A gente deu entrada, ganhamos na primeira instância, ganhamos na segunda instância. Depois a gente desistiu de dar entrada, porque começamos a dar entrada e perdeu. Inclusive estava perdendo a TNU. De repente alguém levou a questão ao STJ, não fomos nós, mas alguém levou a tese. E aí imagine, todas as pessoas, essa multidão de aposentados e pensionistas que conseguiram benefício nos últimos 10 anos, poderão revisar e ganhar até 50% a mais. É uma multidão muito forte de pessoas, né? Então, para isso, a pessoa primeiramente tem que saber se há vantagem ou não.
Sim.
Certo? O CNIS hoje, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, ele normalmente traz os salários de 1982 até hoje, certo? Como via de regra, ele traz de 82. Em alguns casos, eu já vi o INSS conseguir incluir até salários da década de 70. Mas, como linha geral, de 82 para cá, todos os salários de todo mundo, o cara nem sabe, mas estão lá no sistema do INSS. Então, os advogados têm um software, um programa de computador, que ele faz o seguinte, ele chupa os dados lá do CNIS e faz o recálculo utilizando todos os salários, por exemplo, de 1982 até 2005, que foi quando ele se aposentou. Então, daí vai ser tirada uma média. Se essa média for superior à que o cara recebe hoje, e que muito facilmente chega a 50%, pode chegar. Tinha muita gente antigamente, Geraldo, que contribuía em cima de 20 salários mínimos. Tinha muita gente que era gerente de banco e contribuía muito, depois ficou desempregado, começou a ganhar mal. Então, o salário hoje, ele é calculado de julho de 94 para cá, da criação do Plano Real para cá. A média de contribuições é de julho de 94 para cá. A gente vai simular uma nova aposentadoria, utilizando o que tem lá no CNIS. Então, amigo, o que eu peço a vocês é o seguinte, principalmente a quem se aposentou há 10 anos, corra, porque por causa de um dia você pode perder 50% do valor do seu benefício e ainda vai deixar prejuízo para a viúva. Por quê? Porque completou 10 anos do primeiro recebimento, beijinho, beijinho e tchau, tchau. Então, procurem agora no começo do ano seus advogados, peçam para fazer a simulação da revisão da vida inteira. Caso a revisão dê mais do que você dê, seja rápido. Até porque é o seguinte, a TNU tá dando, o STJ tá dando, mas ainda existe uma possibilidade do Supremo virar. Então, aproveitem os bons ventos, aproveitem a coisa favorável que pode mudar, mas por enquanto tá dando, então corram. É a grande novidade para 2020.
Inclusive, Geraldo, essa tese que o Dr. Paulo Perazzo falou aqui, que é a revisão da vida toda, tem muita gente, eu inclusive já me procuraram, pessoas que se aposentaram na década de 70, de 80, de 90. Então é bom reforçar o que o Dr. Paulo Perazzo disse aqui agora.
Uhum.
Ela só vale para quem está aposentado até há 10 anos e que tem a contribuição anterior a julho de 94. Uhum. E que tenham sido contribuições boas, não é? Como é o exemplo dos bancários, que houve uma dispensa quase maciça no início da década de 90 dos bancários, por causa da automação. E essas pessoas, depois que perderam o emprego, normalmente não conseguiram a recolocação e passaram a contribuir, muitos deles, com um salário mínimo, ou ficaram sem contribuir muito tempo. Uhum. Então, é um público como esse que vai, sim, fazer muito efeito essa revisão da vida toda.
Aquela defasagem que era tão reclamada do cara que tinha se aposentado com 8 salários mínimos e de repente ele estava esvaziado com um salário de 2, 3, ela pode ser premiada agora nesse evento?
Pode, mas não por causa disso. Uhum. Não. O salário mínimo só foi vinculado à aposentadoria até a edição da Lei 8.213 de 91, com Collor. Então, você recebia uma certa quantidade de salários mínimos. Depois houve a desvinculação. E o salário mínimo tem um tipo de aumento. E os aposentados, em geral, que ganham mais de um salário mínimo, tem outro tipo de aumento. O que aconteceu foi o seguinte. Principalmente durante o governo do PT, o salário mínimo teve aumentos superiores a quem ganhava mais de um salário mínimo, aos aposentados que ganhavam mais de um salário mínimo. Então, com o tempo, como todo ano vinha um aumento maior para o salário mínimo foi abarcando uma quantidade maior de pessoas que acabaram ganhando apenas um salário mínimo, ganhavam um e meio, dois e ficaram ganhando um. Mas não há possibilidade de você pedir revisão para dizer, ó, antigamente eu ganhava dois, hoje eu só ganho um. Uhum. Você pode utilizar uma dessas teses aqui, que aí acaba dando um superávit, 50% a mais, mas não vai ser uma vinculação ao salário mínimo.
E é importante, porque muitas vezes a pessoa fica com a carta dele lá guardada, eu digo a carta de concessão, não é? Aquela que tem os dados da aposentadoria dele. E aí ele ouve uma notícia de que algum colega disse que pode fazer a revisão porque diminuiu o número de salário mínimo. Às vezes ele não pega aquela revisão, mas ele pode pegar outra. Então não adianta ele ficar com a carta dele na gaveta. Fala com o advogado, com um advogado previdenciário, porque aí o advogado vai ver se há a possibilidade de alguma revisão, porque são inúmeras revisões, sim, inúmeras revisões, e que pode sim melhorar o salário dele. E outra coisa, Paulo deve também tá lembrado, o governo já por diversas vezes, e até agora no início da reforma, ele queria também fazer, de desvincular o piso da previdência do salário mínimo. Ou seja, aquele aposentado que ganha um salário mínimo, que os reajustes dele passassem a ser não com base no salário mínimo, e sim com um piso criado pela previdência. Uhum. Evidentemente que se isso acontecer, nós teremos aí um benefício do INSS concedido com um valor menor do que o salário mínimo.
Uhum. Dessa burocracia do serviço toma conta da vida da gente, eu fiquei impressionado, eu já contei isso até aqui na rádio, com um detalhe. A minha carteira foi assinada no dia 1º de agosto de 1968, na Rádio Paulista Limitada, que era Rádio Relógio Musical.
Tinha Rádio Relógio.
E Rádio Repórter do Recife, que era do grupo Rádio Paulista Limitada, que depois foi vendido a Globo, ao Grupo Globo. Quando é um dia desses, eu fui resolver o negócio na caixa, a gerente botou lá o meu nome e disse, você tem um dinheiro aqui na Caixa Econômica da Caxangá. Eu não tenho conta na Caxangá. Não, é um dinheiro do FGTS. Eu disse, mas que dinheiro é esse? Ela disse, é da Rádio Paulista Limitada. Você imagina, acabou-se a empresa, ela passou para outra, mas o dinheiro é 700 conto. Mas é meu.
Aconteceu comigo também. Né? Tinha R$1.500.
Tá vendo? Mas estou me lembrando desse ano de 68, porque foi um pouquinho depois disso aí que eu me encontrei, que somos amigos desde esse tempo, do doutor Zé Neves.
Coisa boa.
Garotinho isso, advogado, isso, pelos corredores da federação.
Verdade.
Brigando pelo Santa Cruz, enfrentando o Rubem Moreira.
É, o grande, né, Rubão.
E o Rubem Moreira faz uma falta incrível.
Se
né?
faz. Estava comentando com os meninos ali na sala de recepção, uhum, com meus amigos, com o Perazzo, com o Araújo, que é uma satisfação estar com eles aqui. Estava comentando exatamente como o futebol era diferente, né, uhum, rapaz? Como era forte. Como era forte, né, o futebol da gente. Doutor, mas é isso mesmo.
E agora, para os consumidores, o que é que o senhor está planejando nesse começo de ano?
Amigo, matrícula, material escolar, IPVA, IPTU, despesa com carnaval, troca do Natal, tudo isso atinge o consumidor. Uhum. O consumidor agora abre o início do ano com preocupações, até com o velho cartão de crédito que ele usou muito nas festas natalinas, né? Então, é aquela premissa que a gente tem que usar nessa hora do consumo. Primeiro, pode? Pode. Bem, eu posso comprar porque eu tenho dinheiro. Então, eu posso comprar. É a primeira. A segunda, eu preciso comprar, eu preciso daquilo que eu vou comprar. Uhum. É a segunda, eu preciso. Se eu preciso, então, muito bem. E a terceira, agora ou posso comprar depois? Então, se você obedece essa regra de consumo, você vai bem na sua vida. Uhum. Porque se você pode, precisa e está na hora, naquele momento, você compra. Se não, você vai se segurando. Não pode, encerra o assunto. Não pode, não tem o dinheiro, não compra. Posso, mas não precisa agora. Então, não usa. Posso, preciso agora, não preciso agora, mas naquela hora, né? Preciso, a necessidade, naquela hora, então você usa essas premissas que vai dar certo. Ficar ligado agora, principalmente na matrícula, que a matrícula, lembrando sempre aos pais, que a matrícula é dividida por 12. Não tem essa história, tem que dar a taxa da matrícula e depois... Não, são 12 anuidades. Se você pagou uma taxa de matrícula, correspondente a uma prestação do colégio, só vai pagar 11 vezes, mas não vai pagar mais 12. Isso é um alerta que eu sempre fiz quando... Presidente do PROCON durante 6 anos, sempre alertava os pais para isso, certo? E o material escolar também, que é outra atenção que tem que ter, aqueles de uso necessário, que é particular, que o aluno é dele, e o de uso comum, que é o da escola, papel higiênico, etc, 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 que não pode cobrar. Uhum. Tem, as escolas emitem esse, e avisam, justiça seja feita, elas emitem o que é de uso comum e o que é uso particular. Elas avisam, está lá todo mundo vendo, o hidrocor, o lápis, o papel ofício, né? Série de coisas que são distintas. Uma escola é obrigada a dar, o outro, os pais é que tem que comprar.
Um mês de férias o aluno paga por conta dos professores?
Paga, são 12 anos, são 12 paga, meses. Né? São 12 meses, geral. Uhum. 12 meses de prestação escolar, certo. Janeiro a dezembro. Agora, veio muito à tona essa discussão da questão da matrícula, porque algumas escolas, em dezembro, início do ano, pediam a matrícula, a matrícula. Aí ficava aquela dúvida, é matrícula mais 12 prestações? Não, é matrícula mais 11. A matrícula vinga como uma prestação. Uhum. Isso aí é que o consumidor tem que ficar atento. A outra coisa também agora...
O plano de saúde frequenta muito o PROCON?
Ah, é campeão. É. Plano de saúde. Primeiro são as três operadoras de telefone celular, certo. Né? Posso dar o TIM, Claro, bem. Oi e Vivo. Uhum. Na frente.
A ordem é essa?
A ordem
é...
Não, na ordem é Oi primeiro.
Oi primeiro.
É Oi primeiro. Uhum. Então.
É Oi é porque.
É um problema. Sim. E era muito grande.
Quem herdou as antenas da TIM não foi. As antenas da TELP não foi a TIM?
TIM. Uhum. Foi TIM. Telematim, exatamente. TELP. Mas é Oi, era a primeira.
A reclamação.
Exatamente. Né? TIM. Claro. Não, Oi, claro, TIM Vivo. Sim. Vivamente, mas tem uma explicação: Vivo tem menos. Uhum. Tem menos aparelho.
Tá muita gente correndo para Vivo hoje, né?
É, exatamente. Uhum. Então, você vê que é quem usa publicidade forte são as operadoras de telefonia celular, né? Uhum. Bebidas, né? Uhum. Bebidas, bancos, é que usam propaganda forte. Então, o segundo é o varejo. Uhum. O varejo, que é a televisão que você compra, o celular.
E hoje, agora nós vamos ter a liquidação. Já estão falando em desconto de 70%.
É, tem que ter, assim, não é 70% da metade, como o Black Friday, né? Uhum. Que a turma chama Black Friday. Tem que ter cuidado nesse desconto. Se você tem noção de que aquele produto, quanto custava, você está ligado. Ah, no Natal eu estive por aqui, 10 de dezembro, o preço era aquele. Agora está dizendo que é esse, não, está com conversa. Denuncia. Uhum.
Assim?
Ah, claro, exatamente. Não pode enganar o consumidor esse ponto. O desconto tem que ser real.
Se eu comprei essa camisa que eu estou com ela aqui, é nova, tá certo?
Isso.
E eu comprei no dia 30. Eu comprei por um preço, vamos isso. Admitir que a loja esteja dando 70% de desconto hoje. Eu estou pelo menos anunciando que isso. Tem 70%. Eu comprei essa camisa por R$150. Aí eu lhe pergunto.
Se ela estiver lá por 120, pode denunciar que é fraude.
Posso denunciar.
É, você tem que ver, eu comprei aqui por 150, menos 70%, quanto é? Aí você vai fazer essa conta. Isso é que tem que estar atento, o consumidor. Né? Atento no preço real, no preço que era verdadeiro. Né? Para não dizer aquele, 70%, 50%, 50% de 100. Uma turma brinca, não é? Então, não, tem que estar atento. O consumidor, ele está muito protegido hoje, mas ele tem que estar atento. As empresas também têm com mais consciência dos direitos dos consumidores. E eu acho que isso aí, esse equilíbrio, eu percebi nesses 6 anos que eu fiquei de PROCON.
O doutor Ney Araújo dando duas cadeiras de rodas. Ótimo. Vamos para aqui. Doutor Ney, voltando, começando com o senhor. Essa questão do FGTS, agora para o começo, ainda tem dinheiro do FGTS para receber depois de tanto tempo?
Tem, Geraldo. Tem porque houve a liberação, o ano passado, para o saque de até R$500 em cada conta. E agora, já no final, em dezembro, houve o permissivo para que pudesse ser sacado até R$998, isso de cada conta. Então, imagine que a pessoa tinha uma conta lá, com o valor de um salário mínimo, ela sacou 500 Então ela vai poder sacar mais 498. Isso vale...
Me diz uma coisa, esse negócio que já aconteceu com o Geraldo na Caixa, que ele tinha um dinheiro lá, tem muito ainda assim?
Acontece, sabe?
Mas tem muita gente assim?
Tem muita
não
gente...
Não sabe que está lá um dinheiro...
Tem muita gente assim, eu vou
e só... talvez até com mais dinheiro.
É, né? Eu vou só acabar de
responder. Eu ganhava muito pouco, imagina quem ganhava muito, né?
Eu só vou terminar de responder essa sua situação e vou falar, que é muito interessante, Zé Neves, essa situação aí. Bom, então, se você tem três contas lá que não ultrapassa R$ 998, você pode tirar de cada uma mais R$ 498, se é que você já sacou os 500. Uhum. Se por acaso você ainda não sacou os 500, então você pode ir lá e sacar todo.
Eu
certo?
Quero somar essa preocupação, essa pergunta do doutor Zé Neves, a do PIS/PASEP, que falam que tem isso. 22 bilhões lá para receber ainda.
Exatamente.
Certo. Essa, o que aconteceu com o Geraldo, o que aconteceu também comigo, foi aí numa época, acho que comigo isso já tem 10 anos ou mais, nem me lembro o tempo que foi. Mas aí o menino gerente lá da Caixa, que é inclusive amigo meu, fui lá falar com ele, ele disse, olha, tu tem um dinheiro aqui, rapaz. Eu digo, mas rapaz, de onde? Ele falou, você trabalhou numa empresa no Rio de Janeiro em 71. Eu digo, foi mesmo. Você foi 68, eu fui 71. Então, eu digo, foi mesmo. Ele falou, pois tem aí, né? Veio do Banco Nacional ainda, não sei tal. Era mesmo. Porque às vezes acontece, Zé Neves, que a pessoa vai lá, rescinde o contrato e saca. Não é? Mas às vezes ficou algum depósito ainda pendente para a empresa fazer. A empresa vai e deposita ele. Ou há outros casos em que a pessoa, por exemplo, foi dispensado por justa causa ou pediu as contas. E aí ele não pôde sacar o FGTS. E aquele dinheiro acabou ficando lá, na conta. Então, é sempre oportuno que as pessoas consultem a Caixa para ver se realmente há esse saldo do FGTS. Como também, Geraldo, quem trabalhou de 71 até 4 de outubro de 1988, ele tem direito às chamadas cotas do PIS/PASEP. Antigamente, você lembra? O pessoal dizia, eu vou casar para tirar o PIS.
Casar para tirar o PIS.
Não é? Que depois não podia mais, por esse motivo. Não é? E agora houve uma liberação geral. Foi uma maneira que o governo achou de jogar esse dinheiro no mercado, porque estava lá parado. Então, não é? Já veio isso com o Temer. Né? Então, vamos jogar esse dinheiro no mercado, porque é muito dinheiro mesmo. Vamos movimentar a economia. E que realmente fez um efeito muito grande aí, né, na economia. Agora, tem muita gente ainda que não foi buscar o dinheiro que está lá disponível para ele a qualquer momento. Grande parte porque já faleceu. Grande parte porque já faleceu. E outros porque não sabem. E às vezes os seus herdeiros também não sabem que tem esse direito.
Mas o herdeiro pode receber.
O herdeiro também pode receber, tanto do PIS/PASEP, como também do Fundo de Garantia.
Ele só tem essa informação indo ao banco, doutor Ney?
Não só indo ao banco, ele pode fazer a consulta, né? Hoje, pelo meio eletrônico, fica tudo mais fácil, né?
Caixa e banco, né? Caixa do Brasil, FGTS, Banco do Brasil, PIS/PASEP.
Não, Caixa, FGTS, PIS.
E PIS.
Banco do Brasil, PASEP. Certo? Quem recebe pensão por morte, quando ele vai receber esse benefício, ele passa a receber o benefício, ele já recebe a certidão para que faça o saque do PIS e do FGTS. Certo? Se não, é dependente, ele como herdeiro também, ele pode pedir esse saque, é liberado por meio de alvará.
Doutor Paulo Peraza.
Vamos lá, novidades. Vamos lá, primeiro começando o ano, a gente vai falar em IPVA,
IPVA. Que tá uma confusão danada aí.
E eu vou botar mais confusão agora. Agora que eu vou botar confusão mesmo, que desde o ano passado que eu tô arretado com o governo do estado por causa de
Tenha calma.
Agora eu vou jogando os podres aqui.
E Paulo Peraz hoje esqueceu do Gardenal, foi Paulo.
Diga aí. Vamos lá.
E ainda tem o DPVAT também.
Eu vou falar. Sobre. Então vamos lá. IPVA, preste bem atenção. Todo ano o governo vem e joga um decreto dizendo quanto vale cada carro. Você agora falou do Ford Ka, né? E você falou do Onix. Ok. Então ele lá diz, olha, tem modelo K, LG, I, 4M e tal. Que é, tem um monte de código. Você só vai conseguir descobrir qual é o código quando você pega o documento do carro. Primeiro você baixa o decreto. Baixa o decreto. Ou você é um advogado, etc. Aí você repete letra por letra o que está no documento do seu carro. Qual é o seu modelo? Aí você vai achar no decreto o seu carro lá no decreto. Aí vamos lá, seu carro vale lá R$50 mil. Muito bem. Aí por curiosidade, eu fui olhar a tabela Fipe. E na tabela Fipe, aquele mesmo modelo de carro só vale R$40 mil. Eu comecei a achar estranho. Aí eu disse, peraí, eu agora vou fazer uma consulta.
Essa tabela Fipe, eu vou dizer que é aquela tabela que você tem na
internet. Exatamente.
Para você saber quando é que está valendo seu carro no mercado.
Exatamente.
Né? É o mercado.
Essa tabela Fipe é uma tabela feita nacionalmente, com base estatística, com base em tudo, que eu, inclusive, acho que deveria ser utilizada pelos governos dos estados.
Pergunta a tu, mas tem uma diferença de estado para estado na
tem,
tabela Fipe?
Tem
uma diferença de estado para estado,
tem,
não é?
Tem.
Dos valores dos carros.
Certo, só que a gente não consegue achar a tabela Fipe internet, só consegue achar a nacional, certo? Mas aí você, na tabela do estado é 50 mil, na tabela Fipe é 40 mil, e quando você vai na OLX, aquele carro está na base de 35 mil. Então, é possível sim você discutir a base de cálculo do seu carro, do IPVA. Por quê? Porque o que eu notei foi o seguinte. Eu fiz essa pesquisa ano passado e eu notei o seguinte. Vários estados da federação, o decreto do estado é exatamente o mesmo valor da tabela Fipe. Ou seja, os caras utilizam a tabela Fipe. Pernambuco, em uma grande maioria dos carros, ele coloca 20% a mais da tabela Fipe, dizendo que esse é o valor de mercado. Eu digo, peraí, o que é que... Será que o carro em Pernambuco vale mais do que o carro no Brasil inteiro? Então, primeira coisa, gente...
Essa tabela Fipe é atualizada?
É atualizada. Anual. Atualizada. Se você for na internet, então já pode discutir, tá certo? A base cálculo. A segunda coisa que eu achei no IPVA, que isso merece ser dito, é o seguinte. Carros com a partir de tantas cilindradas tem um acréscimo de 1%. Ou seja, IPTU, por exemplo, teve que ter uma emenda constitucional para que quanto mais caro o imóvel fosse, ele houvesse progressividade nas alíquotas. Aqui em Pernambuco, não. Se você tem um carro com mais cilindradas, há progressividade. Ou seja, isso também não é permitido por lei. Progressividade em função da quantidade de cilindradas do carro. Então, muita gente pode sim discutir a questão do IPVA. IPTU!
Doutor Perazzo, quando IPTU. Eu tô pagando, deixa eu. Vamos, IPVA. Até porque as pessoas vão começar a pagar agora, né? Sim. Quando eu estou pagando IPVA, essa confusão que estava havendo com o DPVAT, que eu misturo os dois. Mas eu pago os dois juntos, né?
Tem que pagar os dois juntos. Eu estava vendo ontem uma entrevista muito interessante. Disse, olha, a diferença entre o que se arrecada de DPVAT e o que se gasta de DPVAT deixa 5 bilhões de reais por ano para as seguradoras. Ou seja, não tem menino besta nessa história, não. É o melhor negócio do mundo. É um seguro obrigatório. Todo mundo tem que pagar para poder andar de carro.
Isso é uma loucura.
E eles arrecadam tanto que botam 5 bi por ano. Por isso que Bolsonaro foi lá e baixou.
O segurado recebe quase nada.
Primeiro, Bolsonaro extinguiu, aí o Supremo foi lá e disse, não pode extinguir, não. Ele pegou, fez uma segunda medida, baixando para poder...
O preço.
O Supremo foi lá e... Mas, assim, o que a gente tem que ver é o seguinte, tem um grupinho de pessoas que está embolsando rios de dinheiro. Em 10 anos, os caras botaram 50 bilhões de reais no bolso, sabe? Tomara que passe.
O segurado é quem menos recebe.
Pois é, e se baixar o valor, não vai comprometer
verdade.
A cobertura. Não vai. Esses caras vão ganhar mesmo, porque de todo jeito eles vão continuar ganhando muito dinheiro. Mas os caras estão ganhando 5 bi
é muito
livre por ano. É um absurdo. E a terceira coisa agora, IPTU, tá certo? IPTU, vamos lá.
Agora, o valor do seguro, mesmo sendo caro, ele é bem irrisório em relação ao IPVA, que é muito alto.
Exatamente. Né? É. Uhum. A dica que eu dou é o seguinte: primeiro pague o IPVA, e primeiro pague o IPTU, para não ficar em débito. Depois, você pega essas dicas que eu estou dando aqui, veja se o decreto, no caso do IPVA, está maior do que a tabela FIPE. Se tiver, conteste mesmo na justiça. Por quê? Porque o estado de Pernambuco bota um IPVA, uma base de cálculo maior do que o da Paraíba, maior do que o de Brasília, de Alagoas. Por quê? Por que essa justificativa? Por que maior do que a tabela FIPE? Então, questiono.
Há quem diga que o nosso carro aqui no estado tem menos valor na tabela FIPE por conta das nossas estradas, que são piores do que a da Paraíba, por exemplo.
Mas por que então o valor no decreto normalmente é maior do que o da tabela FIPE? Entendeu? É isso que eu estou dizendo. A gente pode questionar a base de cálculo do tributo. Isso aí a gente pode pegar a diferença dos últimos 5 anos, inclusive. Certo? Agora vamos partir para o IPTU. Que eu estou doido para falar do IPTU aqui. É o seguinte: todo mundo tem que saber fazer, ou procurar alguém que saiba fazer, o cálculo do seu IPTU.
Exatamente.
Sabe por quê? Porque é o seguinte:
quando o pessoal vem reclamar a mim, eu digo exatamente isso. Rapaz, faz a conta direitinho, verifica. Né? Saber fazer a conta do valor do seu imóvel, do valor venal, da área construída, da qualidade do imóvel, ver tudo isso, o tamanho, residencial, doméstico. Às vezes tem muita coisa, você deve ter, você presta atenção, que às vezes o cara está com uso residencial, transforma ele em comercial e estranha porque aumentou o IPTU. Entendeu? Uhum. É porque ele virou comercial, não é mais residencial. Eu tive um caso desse, claro. Então, é isso, saber fazer a conta do imóvel, fazer, analisar como é a conta do IPTU dele.
A coisa mais simples, por exemplo, vem agora do seu carnê do IPTU, aí você vai ver lá, tipo da construção, se é básico, médio ou superior. Isso. Aí todo mundo que eu vejo é só nível superior. Eu digo, será que o Recife todinho virou Miami? Toda construção agora é nível superior? Aí você vai ver como é que chega no nível superior, construção de tipo superior. Aí é assim, muro. Se o muro é de chapiscado de cimento, 2 pontos. Se o muro é de argamassa, 4 pontos. Se o muro é de granito, 6 pontos. Então, aí tem dizendo, casa com cerâmica, 2 pontos. Casa com granito, 4 pontos. E eu digo, peraí, e o fiscal da prefeitura foi na tua casa, dentro da tua casa, para saber se o chão é queimado de cimento, ou se o chão é cerâmica, ou se o chão é granito? Não foi. Entendeu? Então, aí vê só, a alíquota do padrão básico é uma, do padrão médio e do padrão superior são diferentes, são maiores.
Três tipos de
alíquota. Três tipos. Então, se você tem uma... Aí o que é que eu faço? Digo, olha, depois eu disponibilizo para quem quiser, mas tem uma tabelinha que você faz a quantidade de pontos. Aí você vai na sua casa, aí você marca... Muro é de cimento, 2 pontos. Aí você faz a quantidade de pontos para você saber se seu tipo de construção é o básico, o médio ou o superior. Porque tá todo mundo praticamente
pagando superior. Exatamente.
Quando na verdade o cara é básico, é médio, porra. E era para tapar. Então, assim, minha gente, não é nada demais, não. Mas se, olha, são 5 anos para trás e o resto da vida para frente. Depois todo mundo reclama, aí entra nesses mutirões da prefeitura que é. Dão uns descontos aí em cima de juros altíssimos. O cara acha que tá entrando. Quando na verdade tá pagando errado sempre. Então, coisa mais simples do mundo: IPVA, contestem a base de cálculo, e IPTU, saibam se o seu tipo de construção condiz com o que vem no carnê. Basta isso.
Doutor Paulo, e estamos falando, quando falando de IPTU, estamos falando de muito dinheiro. Eu tenho um amigo que mora em Boa Viagem. E ele paga do apartamento dele, pagou ano passado, R$30 mil de IPTU, de um apartamento.
Deve ser um beira-mar.
Uma cobertura e Boa Viagem, beira-mar, tudo bem. Mas R$30 mil é o preço de uma casinha pequena para Paulo Peraz alugar, lá em Jardim São Paulo. Com relação a multas, do José Neves, essa é uma relação do que se arrecada com multa aqui no estado, é muita coisa. Na prefeitura, claro que em 90% dos casos, as multas são cobradas legalmente, o camarada cometeu o erro.
As multas fiscais são as piores, né?
Mas eu lhe pergunto, eu tenho um prazo para contestar essas
isso,
multas, né?
Exatamente.
No meu caso, eu nunca contestei nada. Do jeito que ela vem, eu corro e pago. É importante a
contestação? Claro, o consumidor tem que estar atento a tudo. Ele tem que estar atento no extrato de conta dele, do extrato de conta que ele tira do banco, até o carnê que chega com multa, o condomínio. Sabe por quê? Porque se você não analisar o que Peraço falou aqui agora sobre o IPTU, análise do imóvel, ver se está certo. Se você não analisar o extrato do que chega para você, conta de telefone, conta de luz, conta de água, cartão de crédito, extrato bancário, imposto de renda, INSS, fundo. Se você não analisar, o E-Social que você paga, se você, quando emitir a guia, analisar, ele sabe, você tem que ver o que está ali.
E pouca gente faz isso. Atenção. As taxas pronto, que são cobradas,
exatamente,
né?
Os detalhes. Esse detalhe do extrato bancário, meu amigo, você coloca R$1 em cada conta de um banco ou de dois bancos, de um banco. R$1, você botou lá R$1. Taxa disso, R$1.
É uma das grandes arrecadações dos bancos, são justamente essas taxas.
É isso. Então, se a pessoa, eu, meu amigo, confiro item por item meu cartão de crédito e guardo o comprovante. Guardo o comprovante e confiro item por item. Meu extrato eu puxo e saio orientando e ticando, Geraldo.
Doutor Ney, Vilma da Mangabeira lhe pergunta: a minha sogra era aposentada, tinha PASEP, faleceu, como também meu sogro, faleceram há mais de 7 anos. O que é que a gente pode fazer? Aquela pergunta que eu tinha lhe feito: o que é que a gente pode fazer para verificar esse PASEP dela?
PASEP é com o Banco do Brasil.
Banco,
certo?
Do Brasil.
Se por acaso ela, se há dependentes que eu digo percebendo pensão por morte, não é? Essas pessoas poderão fazer essa reivindicação.
Ela está falando da sogra, mas talvez ela não tenha acesso a isso. Isso deve ser com os filhos, né? Com
os herdeiros, né? Os herdeiros podem sim fazer esse pleito. E será por meio de alvará, Geraldo.
Ô, Geraldo, é só uma coisa que eu queria falar. Eu acho, sabe, isso é uma coisa que algum político que esteja nos escutando deveria fazer. Todo mundo aqui sabe do fundo 147, certo? A gente já falou aqui. Era sim. Aquele fundo que...
157.
157, desculpe. O fundo 157. Você podia consultar para saber, olha, procure o banco para maiores informações. Ou então, não há saldo. O problema todinho é o seguinte, essa senhorinha que falou aí, a filha chega lá e fala com o gerente do banco diz assim, a senhora é a inventariante? Não sou inventariante, a gente não tinha nada, não foi feito inventário, só posso dar notícias ao inventariante. Aí você, peraí, quer dizer que eu vou ter que abrir o inventário simplesmente para poder fazer um requerimento no banco? Para saber se tem dinheiro.
Uma loucura.
Não é? Então, assim, eu acho que os bancos deveriam ter um portal para a gente colocar o CPF e dizer assim, existe ou não existe? Se existir, seja um real, aí tudo bem, eu vou abrir o inventário e tal. Mas o ruim de tudo é que muitas vezes você chega no banco e sai de lá porque não tem uma...
Informação,
e ninguém te dá uma informação.
Isso é um absurdo.
Então o dinheiro, talvez isso seja proposital.
Hoje em dia, a modernidade.
Para o dinheiro ficar lá dentro.
E com a modernidade de hoje em dia, não faz sentido isso. A pessoa chega lá, dá um CPF, comprova que é parente e tem que informar.
Não, bicho, eu não posso morreu, dizer tá
aqui.
É, mas...
Olha o óbito aqui. Aqui está o óbito, morreu. Morreu meu pai, meu tio. Aqui, eu quero saber isso, uma informação simples.
Esse do 157 mesmo é por meio do Banco Central e é facilitado essa consulta.
Deveria abrir para o PIS. E FGTS, né?
De FGTS, PASEP, para tudo.
Roberto Ferreira está em Caruaru, está lhe perguntando. Eu tenho 21 anos de vigilante armado. Como é que vai ficar a minha situação?
Olha, Geraldo, uma das aposentadorias mais prejudicadas foi a chamada aposentadoria especial. Praticamente ela desapareceu. Primeiro, ele pode aproveitar esse tempo todo dele de vigilante armado, anterior à reforma da Previdência, porque ele tem um acréscimo aí de 40%. Então vai praticamente para 30 anos. Ele com 35 anos de contribuição, ele consegue se aposentar. Ele pode somar tempo que não seja especial, como de vigilante, para ele chegar a essa aposentadoria. Com a reforma da Previdência, agora ele precisa de fazer 86 pontos para alcançar uma aposentadoria, que ele alcançava tendo 25 anos de contribuição, independente de qualquer idade e sem fator previdenciário. Agora, Geraldo, já que a gente está falando em mudanças, é importantíssimo saber o seguinte. A partir de ontem, aquelas regras novas que chegaram com a reforma da Previdência passaram a vigorar a partir de 13 de novembro, já tem mudanças. Por exemplo, uma mulher que até dia 31 de dezembro, se tivesse 60 anos de contribuição, ou 60 anos de idade, 15 de contribuição, ela se aposentava, ela agora precisa comprovar 60 anos e meio, a partir do dia 1º, para ter esse direito. Aquela soma de pontos, que era 86 mulheres e 96 homens, a partir de ontem também passa a ser 87,97. A idade mínima, a aposentadoria na regra de transição, que para a mulher seriam 56 anos, agora é 56 anos e meio, para o homem 61 anos e meio. Agora, Geraldo, veja só a dificuldade hoje para a pessoa saber a hora de se aposentar. Por exemplo, se chegar uma pessoa no escritório do advogado previdenciário, o advogado previdenciário tem que saber, Zé Neves, primeiro, se ele tinha a possibilidade de se aposentar com as regras até 12 de novembro do ano passado, que foi antes da reforma. Se ele tinha condição de aposentar com a regra integral, ou se ele teria direito, pelo menos, a uma aposentadoria proporcional. Não tem. Aí você vai passar para fazer uma análise das 5 regras de transição para ver se ele se encaixa em cada uma daquelas. Uhum. Aí você tem que fazer cálculos, você tem que fazer projeções, porque não é só chegar e olhar. Não, ele se encaixa aqui nessa. Espera aí, mas não tem uma aqui mais vantajosa? Uhum. Aí você tem que fazer o comparativo. Porque, Geraldo, as pessoas às vezes sai com a carta de aposentadoria na mão, tão feliz da vida, tão feliz, e vai perder aí durante aquela sua vida 100, 200, 300, 400 mil reais, porque não fez a aposentadoria no momento certo e não levou para casa o melhor benefício.
Doutor Paulo Perazzo, Maria José está no Recife lhe perguntando. Estou trabalhando e recolhendo o INSS normal. Já sou aposentada. Posso pedir revisão para melhorar o rendimento? Recolho há 6 anos normal. O que ela está dizendo aqui?
É o seguinte, é porque
ela se aposentou e foi trabalhar de novo.
Os aposentados continuam, quer dizer, os aposentados que continuam trabalhando devem continuar contribuindo. Isso aí rendeu no passado aquela tese da desaposentação, para você utilizar de alguma maneira essas contribuições. Mas o Supremo entendeu que essas contribuições que você faz depois da aposentadoria servem para a manutenção do sistema como um todo e não para reverter em seu favor. Portanto, infelizmente, amiga, você está ajudando a solidariedade do sistema, mas não dá para reverter em absolutamente nada para você.
Doutor Ney, Laércio Olímpio, é de Água Fria, a pergunta dele está meio longa, mas é interessante. Ele diz: trabalhei de eletricista em uma terceirizada da CELP por 9 anos. A mesma perdeu o contrato e eu entrei com uma ação trabalhista contra a CELP em fevereiro de 2016. Passaram-se quase 4 anos, ganhei a causa, mas não recebi. Porém, na justiça, fez uma varredura nas contas da CELP e obrigou depois a depositar em juízo o valor da minha causa. Ela acatou a ordem e fez o depósito na quantia que tem o direito. Contudo, entrou com o tal de embargo de execução. Eu queria saber o que vai acontecer comigo se eu ainda receber esse dinheiro.
Realmente, Geraldo, é um caminho muito longo. Essas empresas que têm um potencial financeiro, realmente elas recorrem. Né? Perde, às vezes, aqui na vara do trabalho, recorre aqui para o Tribunal Regional do Trabalho, daqui recorre para o Tribunal Superior do Trabalho, fim do processo lá no Tribunal Superior do Trabalho, ele retorna aqui para a vara para, então, entrar na fase de execução e mesmo na execução ainda há possibilidade de discussão. Pelo relato dele aí, né, tudo está favorável a ele, pelo relato dele.
Exato.
Eu não posso falar de um processo que eu não conheça, eu não tenho autorização para fazer isso. Então, ele tem que falar com o advogado dele para que lhe dê as orientações. Mas pelo que ele está narrando aí, eu entendo que o processo dele está bem encaminhado, vai ser questão de mais dia, menos dias, ou mais anos, menos anos, para que ele possa receber esse valor.
Geraldo, eu tenho que aproveitar, já que é início do ano, eu vou dar uma super notícia com base no que você acabou de falar.
Certo.
Prepara aí os ouvidos, gente, que vem uma notícia muito boa, para você ganhar mais dinheiro. Preste atenção. Você botou uma reclamação trabalhista, ganhou, mas o patrão sumiu. Desapareceu, entrou na caixa prego e nunca ninguém encontrou e você nunca recebeu o dinheiro. São milhões de pessoas que aconteceu isso. Não é um ou dois, não. Verdade. É muita gente. Pô, eu ganhei, mas não levei. Verdade. Eu ganhei, mas não levei. Eu ganhei, mas não levei. Pronto. Olha o jeito de você ganhar uma grana em cima do que você não conseguiu receber. Presta atenção. O que é a base de cálculo da contribuição previdenciária? Está na lei. São as contribuições pagas, devidas ou creditadas. Então, essa palavra aqui, devidas, vai salvar sua lavoura. Por quê? Você recebia R$1.000, por exemplo, certo? Aí o juiz disse, não, o cara não pagava hora extra, não sei o quê. O seu salário, na verdade, deveria ser R$1.500 por mês. Então, passou de R$1.000 para R$1.500. Só que na hora de pagar, o danado do cara desapareceu, entrou na caixa prego. E você nunca recebeu o dinheiro. Nunca recebeu o dinheiro. Mas você pode pegar a cópia do processo trabalhista e pedir uma revisão no INSS para que aqueles salários não fossem de R$1.000, fossem de R$1.500. Mesmo o cara sem ter lhe pago. Por quê? Porque a lei diz que é os salários pagos, devidos ou creditados. Então você tem uma sentença da Justiça do Trabalho que diz o seguinte, olha, o devido era R$1.500, não era R$1.000. Então você vai pegar aquela reclamação trabalhista que você não recebeu o dinheiro, apresenta a um advogado e o advogado vai pedir uma revisão do da sua aposentadoria para incluir aquelas verbas devidas que o empregador não pegou. Ou seja, Neves, calcule a quantidade de gente lógico. Que tem dinheiro para receber e não sabe.
Doutor Neira Ponira, de Prazeres, ela diz, o meu marido se aposentou em abril de 2019 como frentista e não conseguiu receber o PIS. Como é que ele faz agora?
Bom, é preciso de saber, se ele se aposentou, ele recebeu a certidão para que ele possa fazer o saque de todo o PIS que ele tem lá. Então, é só ele apresentar aquela certidão na Caixa Econômica. Isso normalmente a pessoa faz quando vai sacar o fundo de garantia, né?
Sim.
Aposentou, pega a certidão da aposentadoria, dá entrada na Caixa, já faz o saque, tanto do FGTS como do PIS. Tá certo? Então, se ele não sacou, deve ir na Caixa Econômica e efetuar esse saque.
Doutor Perazzo, a Lei de Proteção de Dados, que entrará em vigor em 2020, em que é que vai mudar para o cidadão brasileiro?
Vai mudar tudo. Vai ser praticamente um novo Código de Defesa do Consumidor. Vai entrar em agosto, Geraldo. Eu vou dizer uma coisa. Pode começar a fazer debate, porque vai ter pau para dar no cachorro aqui. Para você ter ideia, essa semana eu vi um caso que uma mulher foi colocada como ladra, certo? Fulana de tal é ladra. E o Google É, depois ela foi absolvida. Mas você botava Maria de Tal e o Google já apresentava ladra. Por quê? Porque muita gente fazia a pesquisa.
Tem isso com Lula aí, sabia? É. Se você botar Lula ladrão. Aí tem. Aí
Lula aparece, ladrão.
Lula ladrão.
Mas Lula foi condenado.
Ah, sim.
Certo? Uhum. Mas eu tô dizendo assim, tem o caso dessa mulher aqui, Maria de Tal, ela foi absolvida. Uhum. Mas quando você começa a botar o nome dela, o Google já bota, o autocompletado do Google já bota ela como... Porque tanta gente pesquisou. Ela entrou com uma ação contra o Google, dizendo que o Google... Não, é porque é um algoritmo, a gente não tem culpa. Tem culpa, sim. Ela foi absolvida, mas... Então, ela ganhou na Justiça de São Paulo, porque... o nome dela já era completado como ladra. E isso tirava o direito de personalidade dela. Ou seja, se eu começar aqui a falar dos direitos que as pessoas vão ter com essa nova lei geral de proteção, com a lei geral de proteção de dados, é muita coisa. Quando você se aposenta, por exemplo, no mesmo dia que você se aposenta, 40 pessoas ligam para você. Uma diz que é do banco X, isso, outra exatamente. Diz que é do banco Y. Ou seja, há um vazamento de dados do INSS.
Imediato.
Certo? No mesmo dia, alguém...
Inclusive, esse vazamento, né, Peraço? Nós mesmos, advogados, né, éramos surpreendidos. Sim. Porque o pessoal, antes de conceder, já ligava para o banco para dizer, olha...
Hoje tá vigorando, tal,
vai
hoje
sair aposentadoria
pelo menos hoje, a partir de hoje está vigorando o bloqueio do oferecimento de crédito.
Exatamente.
Do irmão quando ofereceu para a gente o crédito.
Aí você vai ter direito de processar o INSS, você vai ter direito de processar o Banco X. Ah, mas não foi, mas o cara ligou em seu nome. Eu sempre falo aqui, eu tenho um aplicativo, eu já falei isso aqui, vou falar de novo, eu tenho um aplicativo chamado Call Recorder. Todas as minhas ligações, antes de eu... Quando eu tô ligando, ele já tá gravando. Quando eu tô recebendo, ele já tá gravando. Quando é uma ligação que dá pepino, aí eu vou lá e salvo. Ele só grava as últimas 5. Aí a maioria eu não gravo, não. Mas quando eu vejo que alguma coisa que vai empipinar, eu pulo, salvo logo. Porque eu já sei que vai dar um rolo. Minha gente, todo mundo hoje tem celular. Bota esse aplicativo, Call Recorder. Todo mundo que ligar pra você, quando você for um pepino, uma fraude, uma confusão de família, uma pessoa lhe esculhambando, você grava, porque você já vai ter a prova que aquela pessoa lhe esculhambou.
Meus amigos, o tempo foi vencido, muito obrigado.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.